siga a gente no Twitter, @RadioFapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Larissa Bueno, te acompanho com as novidades da semana de política, economia, comportamento, cultura e muito mais. Tenho aqui comigo a Jéssica Silva. Olá, Jéssica.
Olá, Larissa. Olá, ouvinte.
E no panorama de hoje você confere. Ministério da Educação nomeia novo secretário executivo.
Preço do dólar cai depois de entrega entre Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro.
Número de desempregados sobe segundo novos dados do IBGE.
Apple lança serviço de streaming.
E no Fala Povo de hoje, a professora Fernanda Budak comenta sobre representatividade feminina.
Política.
Na segunda-feira, dia 25, o presidente Jair Bolsonaro mandou que os quartéis celebrem o dia 31 de março, momento em que os militares ocuparam o poder e instalaram uma ditadura no país que durou 21 anos.
Segundo o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, falou que o presidente não considera que houve golpe militar. A ordem foi bastante criticada por civis, pelo Ministério Público Federal, por vítimas e até por apoiadores do governo.
O MPF recomendou que os comandos militares não façam nenhuma manifestação em homenagem. O órgão afirma que a Constituição de 1988, o Estado brasileiro reconheceu a ausência da democracia e graves violações aos direitos humanos.
Já na quinta-feira, dia 28, Bolsonaro mudou o tom e diz que não é comemorar, e sim rememorar.
E os últimos dias de março foram pautados pelos desentendimentos do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente Jair Bolsonaro, que trocaram farpas ao longo da semana. O jornalista da CBN, Frederico Goulart, fez um breve resumo dos últimos acontecimentos sobre a reforma da Previdência.
Bom, depois da alta tensão nos últimos dias entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em razão das divergências relacionadas à articulação política em torno da reforma da Previdência, ontem o andamento do projeto deu um passo importante. A escolha do relator da proposta da Previdência, da reforma na Comissão de Constituição e Justiça, e essa escolha recaiu sobre o deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais. Ele é ex-delegado da Polícia Federal e parlamentar de primeiro mandato pelo PSL de Minas, PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Marcelo Freitas já anunciou que deve apresentar o parecer sobre a proposta no próximo dia 9 de abril. Lembrando que a proposta está parada na Câmara desde 20 de fevereiro, quando foi enviada pelo governo, e agora vai passar pela primeira etapa, que é a análise jurídica na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que acredita que a escolha do relator vai finalmente acelerar a votação.
O sinal de ter um relator a partir de agora é positivo. É sinal que mais parlamentares, cada vez mais, estão se conscientizando de que a reforma é necessária.
De acordo com o presidente da CCJ, deputado Felipe Francisquini, também do PSL do Paraná, o parecer do relator deve ser votado em 17 de abril. Se o texto for aprovado, vai seguir para uma comissão especial responsável por analisar o mérito, ou seja, o conteúdo do projeto. Em seguida, a proposta vai para o plenário da Câmara dos Deputados. Como um sinal de trégua nesse contexto de tensão política dos últimos dias entre Bolsonaro e Rodrigo Maia, ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu para um almoço o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele reafirmou o apoio à tramitação da reforma e o ministro Paulo Guedes prometeu que na semana que vem não vai faltar a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, como fez nessa semana. Ele foi no Senado, mas não foi na Câmara, né?
Com o novo acordo entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes, o dólar caiu para R$ 3,87 na sexta-feira, dia 29. Ele chegou aos R$ 4,00 da quinta-feira, 28, depois de 6 meses.
Brasil. Na segunda-feira, dia 25, o MEC decidiu não avaliar o nível de alfabetização das crianças brasileiras com 8 anos de idade no ano de 2019. O exame retornaria apenas em 2021.
De acordo com o INEP, o responsável pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, a suspensão da avaliação teria a ver com a implementação da nova Base Nacional Comum Curricular.
Porém, na terça-feira, dia 26, o MEC voltou atrás e a portaria que adiava a avaliação da alfabetização foi anulada. No mesmo dia, o presidente do INEP, Marcos Vinícius Rodrigues, foi exonerado do cargo.
Segundo Vélez, o ministro da Educação, ele não foi informado sobre a medida e pediu a Jair Bolsonaro para despedi-lo. No mesmo dia da exoneração do presidente, o diretor responsável pelo Enem enviou uma carta de demissão do cargo.
Essa é a 13ª baixa no alto escalão do MEC e do INEP desde o início do governo.
Já na quarta-feira, dia 27, Vélez foi à Câmara dos Deputados para esclarecer os últimos acontecimentos na pasta da educação. Ele foi bastante criticado pela maioria presente, sendo os principais comentários sobre como o Ministério não se baseou em nenhum dado para fazer as propostas de melhoria.
E foi publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira, 29, a nomeação do militar Ricardo Machado Vieira como secretário executivo do MEC.
Duas barragens da Vale em Macacos e Ouro Preto entraram em alerta nível máximo para o risco de rompimento. Segundo a Agência Nacional de Mineração, as barragens saíram do nível 2 e foram para o nível 3, que significa rompimento ou risco iminente de romper.
Essa é a segunda vez que as sirenes são disparadas em pouco mais de um mês e os moradores já tinham sido retirados das casas no dia 16 de fevereiro.
Segundo a Defesa Civil, cerca de 5 mil habitantes de regiões secundárias devem ser treinados nos próximos dias. E as estruturas de risco são monitoradas 24 horas por dia.
A Vale afirmou que continua tomando medidas para aumentar a segurança da barragem e que as sirenes vão ser tocadas de forma preventiva.
O desembargador Antônio Ivan Etché, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mandou soltar o ex-presidente Michel Temer na segunda-feira, dia 25. A liminar também determinou soltura do ex-ministro e ex-governador Wellington Moreira Franco.
Segundo a defesa de Temer, a sentença merece o reconhecimento de todos os que respeitam o ordenamento jurídico e as garantias individuais inscritas na Constituição da República.
O Ministério Público disse que vai recorrer à decisão.
Cidade.
Milhares de pessoas formam longas filas em busca de emprego no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.
O mutirão oferece 6 mil vagas em diversas áreas como empacotador, balconista, repositor, atendente, operador de caixa e atendente de telemarketing.
A iniciativa foi organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, juntamente com o Sindicato dos Comerciários.
No primeiro dia de mutirão, ocorrida na terça-feira, dia 26, 45 mil senhas foram distribuídas. Quem a recebeu vai poder ser atendido até sexta da mesma semana.
E na sexta-feira, dia 29, o IBGE divulgou que a taxa de desemprego subiu e chegou a 12,4% em fevereiro. São 3 milhões e 100 mil desempregados.
Uma pesquisa realizada pela Fundação SEAD e DIEESE revela que a taxa de desemprego total na região metropolitana de São Paulo se manteve relativamente estável, ao passar de 15,3% em janeiro para 15,5% em fevereiro.
A Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo informou que a estação Campo Belo da linha 5 Lilás do metrô vai ser inaugurada no dia 10 de abril.
A estação é a última a integrar a linha, que tem 20 quilômetros de extensão entre Capão Redondo e Chácara Clabim.
A data inicial de inauguração estava prevista para dezembro de 2018.
Um total de 22.300 pessoas devem passar pela estação, mas o número pode aumentar depois que acontecer a integração com a linha 17 Ouro do monotrilho.
Na quarta-feira, dia 27, o Tribunal de Justiça de São Paulo barrou a decisão imposta em decreto assinado pelo prefeito Bruno Covas, que reduziu o número de embarques para usuários do Vale Transporte na capital, que é fornecido ao usuário pela empresa em que trabalha.
Com o decreto, os passageiros teriam 3 horas para fazer até 2 embarques em ônibus. Antes, eram 4 embarques em 2 horas.
De acordo com a decisão do desembargador João Carlos Salete, a Prefeitura de São Paulo fica proibida de promover diferença no tratamento entre os usuários em geral e os que usam Vale Transporte.
A Prefeitura informou que vai recorrer.
Economia.
Na quinta-feira, dia 28, o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos, HUD, processou o Facebook por discriminação racial em anúncios de moradia.
A empresa é acusada de violar o Fair Housing Act, ato de habitação justa em tradução livre.
O HUD afirma que o Facebook limita quem pode ver anúncios relacionados à moradia com base na origem nacional, religião, status familiar, sexo e deficiência.
Em resposta, o Facebook disse que ficou surpreso com a decisão e afirma que vem trabalhando com o departamento para resolver suas preocupações e tomando medidas relevantes para impedir a discriminação em anúncios em suas plataformas.
Saúde.
O Ministério da Saúde informou na segunda-feira, dia 25, que os casos de dengue cresceram 264% em 2019.
O Distrito Federal e os estados do Acre, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso do Sul registraram taxa de incidência maior de 100 casos por 100 mil habitantes.
O estado do Tocantins teve maior destaque, com 602,9 casos por 100 mil habitantes.
Esse balanço sobre os casos da doença no Brasil foi feito entre dezembro de 2018 e março de 2019.
Além das ocorrências, o número de mortes também aumentou 67%. Com 31 óbitos, São Paulo é o estado que registrou o maior número de mortes pela doença em todo o país.
Pesquisadores do Rio de Janeiro divulgaram na segunda-feira, dia 25, um estudo que comprova a eficácia da vacina contra a febre amarela para combater o vírus da Zika.
A pesquisa, conduzida por 16 cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e da Fundação Oswaldo Cruz, concluiu que a vacina da febre amarela protegeu camundongos da infecção do vírus em laboratório.
A busca por uma vacina contra a Zika começou ainda em 2016, quando foi comprovada a ligação da doença com um surto de bebês que nasciam com microcefalia e malformações neurológicas.
Na época, o surto levou o governo brasileiro e a Organização Mundial da Saúde a decretarem situações de emergência que depois foram suspensas.
Os pesquisadores trabalham agora para entender os mecanismos de proteção contra o vírus desenvolvidos a partir da vacina da febre amarela.
Para o médico Gerson Lima Silva, o próximo passo é realizar teste em primatas.
O governo brasileiro se posicionou contra citações de direito ao acesso universal a serviços de saúde reprodutiva e sexual presentes em documento elaborado por uma conferência da ONU.
O posicionamento foi emitido durante o encerramento da 63ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher, realizada na sexta-feira, dia 22. O encontro, que reuniu mais de 5.200 representantes da sociedade civil e 1.800 delegados de governo em Nova York, é o maior e mais importante das Nações Unidas sobre os direitos femininos.
A justificativa dos representantes do Brasil é que tais expressões do documento podem dar margem à promoção do aborto.
Além das questões sobre a saúde reprodutiva, o governo brasileiro também foi contra menções às mudanças climáticas por considerar um tema de menor interesse na discussão da conferência.
Trechos referentes à imigração também geraram oposição por parte do Brasil.
Internacional.
Na terça-feira, dia 26, a Agência Humanitária da ONU informou que só em Moçambique cerca de 1,85 milhão de pessoas foram afetadas pelo ciclone Idai e suas consequências.
A tempestade tropical que ocorreu na quinta-feira, dia 14, também devastou as cidades de Zimbábue e Malawi. Autoridades estimam que 686 pessoas morreram, mas o número de vítimas pode aumentar.
Após o desastre, as equipes de resgate trabalham para conter surtos de doenças como a malária e a cólera.
5 casos de cólera já foram confirmados. A doença se espalha quando a água ou a comida são contaminadas por fezes. Os surtos se desenvolvem com mais facilidade durante crises humanitárias em que os sistemas de saneamento entram em colapso.
A cólera pode matar dentro de horas, caso não haja tratamento.
Em coletiva de imprensa, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou que essa é uma das piores catástrofes ambientais vividas na África e afirmou que a organização não vai esquecer dos afetados, que o apoio vai ser reforçado e duradouro.
O Fundo Internacional de Emergência para a Infância das Nações Unidas, UNICEF, também lançou na quarta-feira, dia 27, um apelo para conseguir 122 milhões de dólares em ajuda humanitária destinada a Moçambique, Zimbábue e Malawi.
Segundo a UNICEF, das 3 milhões de pessoas afetadas nos três países, cerca de metade são crianças.
sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono, anunciou na segunda-feira, dia 25, o desbloqueio de US$ 1 bilhão para o projeto e a construção de um trecho do muro na fronteira com o México.
O fundo vai financiar 91 quilômetros da barreira.
A quantia é a primeira a ser liberada sobre o estado de emergência que foi declarado pelo presidente Donald Trump para pressionar o Congresso e cumprir a promessa feita em campanha de construir o muro.
Senadores democratas reclamam. Segundo eles, o Pentágono não pediu permissão dos comitês apropriados antes de notificar o Congresso sobre a transferência de fundos.
Rockland, um condado de Nova York, proibiu crianças e adolescentes não vacinados de saírem para os espaços públicos. Os pais podem ser multados e até presos se violarem a medida.
O local já registrou 153 casos de sarampo em menos de 6 meses e já tinha tentado combater a doença a aumentar o número de vacinas.
A decisão das autoridades de Rockland coincide com o crescimento dos grupos anti-vacina nos Estados Unidos. Segundo a OMS, esse tipo de movimento é uma ameaça à saúde mundial.
O Parlamento Europeu aprovou uma mudança na lei de copyright que responsabiliza as empresas digitais por manter conteúdo que viole as regras de uso.
Facebook, Google e YouTube vão passar a ser julgados caso um usuário poste algo pirata na rede.
O Vale do Silício afirma que os custos vão aumentar.
E ativistas alertam que a lei pode levar à censura e também a diminuir a liberdade de expressão.
FAPCOM.
Na primeira semana de abril, nos dias 4 e 5, às 7h30 da noite, acontece o segundo encontro regional Centro-Sul da ABCiber, que traz conversas com os pesquisadores convidados sobre a comunicação, as articulações com a filosofia e o avanço tecnológico nos dias atuais.
O evento é administrado pela ABCiber em parceria com a FAPCOM.
O aluno que queira participar terá isenção na taxa e deve se inscrever, informando o nome e o RA no e-mail atendimento@fapcom.edu.br ou solicitando voucher no 0800-709-8707.
Vai haver também o lançamento da 5ª edição da revista Paulus, Teorias da Comunicação.
Na segunda semana de abril, acontece o evento Social Media, Tendências na Atmosfera no Marketing Digital.
No dia 10, das 7h30 até as 9h30 da noite, a convidada é Ana Paula Talavera, supervisora de Insights na JWT.
Já no dia 11, às 7h30 da noite, começa a palestra O Real Valor das Redes, com o convidado João Vicente, o Strategy and Data Director na Sapien AG2. No segundo horário, às 8h30 da noite, o palestrante é o Henrique Della Mana, o Creative Technologist da Publicis.
A inscrição é obrigatória para retirada do certificado.
Cultura.
O ator Domingos de Oliveira morreu no sábado, dia 23. Nascido no Rio de Janeiro em 1936, desde pequeno mostrou interesse em ser artista.
Além de atuar, ele foi roteirista, cineasta e dramaturgo. Dono de mais de 120 obras produzidas ao longo de toda a carreira, escreveu e dirigiu principalmente produções de comédia romântica.
O primeiro longa de Domingos, Todas as Mulheres do Mundo, com a atriz Leila Diniz e o autor Paulo José, recebeu vários prêmios, inclusive 12 troféus somente no Festival de Brasília. O filme se transformou em um marco do cinema e da cultura brasileira.
Dumbo, a nova live action da Disney, chegou aos cinemas na última semana de março. O filme conta a história do pequeno elefante de orelhas grandes desprezado no circo onde nasceu, até o dia em que descobrem que ele pode voar.
A Apple lançou na segunda-feira, dia 25, um serviço de streaming parecido com a Netflix.
Denominado de Apple TV Plus, a companhia pretende fazer produções originais e já contratou um time de peso para compor o novo produto. O diretor Steven Spielberg está produzindo a série Amazing Stories. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell estrelam The Morning Show. J.J. Abrams e Sarah Bareilles estão no projeto Little Voice, junto com a Oprah Winfrey.
Com a intenção de incentivar novas assinaturas, a empresa fechou parceria com as concorrentes LG, Sony, Samsung e Vizio, para que o aplicativo de serviço esteja disponível nas Smart TVs. Isso faz com que o pareamento com iPhone ou iPad não seja necessário.
O streaming vai ser lançado apenas no final do ano. Os preços ainda não foram divulgados.
A Apple apresentou também outros dois serviços. A Apple News Plus, que vai reunir mais de 300 revistas, além dos jornais Los Angeles Times e Wall Street Journal, por apenas $10 por mês. E o Apple Arcade, voltado para jogos compatíveis com iPhones, iPads, Macs e o Apple TV.
Metallica voltará ao Brasil em abril de 2020 para fazer turnê solo. Com quase 40 anos de banda, essa será a décima vez que eles fazem show em solo brasileiro. A primeira vez foi em 1989, em São Paulo e Rio de Janeiro.
A voz do ouvinte.
No Fala Povo de hoje, trouxemos a professora Fernanda Budag para mostrar a importância da representatividade feminina na sociedade.
Já é, obviamente, de conhecimento da grande maioria sobre a subjugação, a opressão que, historicamente, a mulher sempre passou em sociedade. Eu digo que essa questão do empoderamento feminino parece fazer bastante parte disso que a gente chama do nosso espírito do tempo, o Zeitgeist, né? Como se diz em alemão. E, na minha percepção, ao menos eu espero, né? Essas novas gerações, nascendo nesse contexto, tendem a fortalecer ainda mais essas lutas e essas conquistas. Eu finalizo com um exemplo de uma iniciativa que eu acho bastante bacana dentro do mercado publicitário, que é a minha formação, né? A gente tem uma iniciativa que se chama More Girls, que nas palavras delas mesmas se coloca da seguinte forma: pretende se tornar o maior mapa de talentos femininos nas áreas de publicidade, design e conteúdo, para que todos possam conhecer e valorizar as criativas. Ou seja, é um espaço para dar visibilidade para essas mulheres que estão na área de criação da publicidade, que é tradicionalmente uma área bastante dominada por homens, né? Ou seja, elas estão ali no mercado, mesmo que sujeitadas a toda uma lógica que as invisibiliza, que as sujeita, né? Mas ainda assim elas estão ali. E elas estão nessa luta, protagonistas de suas vidas e de suas carreiras.
O panorama fica por aqui. Com produção, redação e locução de Larissa Bueno e Jéssica Silva. Sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2019. O Panorama volta na próxima semana. Agradecemos a sua audiência e até mais.
Panorama.
Siga a gente no Twitter, @ Rádio Fapcom.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.